Boa noite, irmãos. Venho a convite dos amados e compartilhar com vocês algo que vai em linha com o que o Espírito Santo já tem ministrado a essa parte da igreja em Porto Alegre nos últimos dias. A palavra do Moacir a respeito das vestes, falando dos fins dos tempos. Hoje, no início desse encontro, o Tom nos falava a respeito da tribulação e que são pequenas tribulações que passamos aqui no breve tempo que temos aqui na Terra, mas que nos dão um eterno peso de glória. Amém? Então, são pequenas coisas. Nós precisamos manter o nosso foco naquilo que é eterno e nessa linha que o Espírito tem trazido de vivermos os dias do fim, os últimos dias, precisamos estar atentos a alguns tesouros que o inimigo, que Satanás, quer roubar da igreja nesses últimos dias. Em Apocalipse 3, 11, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler aqui. Mas Jesus diz à igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, nos últimos dias existe sim um desafio de nós mantermos aquilo que foi conquistado, aquilo que o Senhor nos deu. O inimigo não está de brincadeira e a igreja também não pode estar. Nós precisamos estar atentos. E juntos veremos três tesouros que nós precisamos então conservar e fazê-los render, não somente manter, mas fazê-los render. Antes de mergulharmos nesses tesouros, eu queria esclarecer que tipo de tesouro nós vamos estar vendo aqui hoje à noite. Jesus em Mateus 6 disse para nós não acumularmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e o ladrão rouba, mas que nós deveríamos acumular tesouro nos céus. Então é desse tipo de tesouro que nós vamos estar falando. Nós vamos estar mergulhando na palavra, identificando alguns desses tesouros, para que nós possamos conservá-los nesses últimos dias e também fazê-los render, não somente manter o que nós temos, mas fazê-los render para a glória do Senhor. Então, os irmãos agora podem abrir em Lucas 18, 8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Jesus, nesse contexto, estava falando a respeito do final dos tempos. Nós vamos ler só a parte B desse versículo. Lucas capítulo 18, 8. Parte B diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse é o primeiro tesouro dos que nós vamos estar conversando aqui nessa noite. Isso foram palavras de Jesus. Ele estava na terra naquele momento e estava falando de um outro momento, um momento futuro. Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra, ou seja, na sua vinda. Está falando de tempos do fim, tempos que antecedem a volta dele, e ele fala de fé. Graças a Deus, literalmente, que o versículo, nós temos a continuidade dos textos e temos outros textos que nos direcionam em como manter e crescer na fé. Podemos abrir em Hebreus 11, 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, creia. Esse crer está falando de fé, já falou no início do texto, de que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Um outro texto ainda de Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13, também fala a respeito de fé, mas de uma forma complementar a esse texto de Hebreus 11. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Na comparação desses dois textos, de Hebreus 11 e de Hebreus 3, nós vemos que a fé nos aproxima de Deus e a incredulidade nos afasta de Deus. Então precisamos cuidar. O texto fala aqui em Hebreus 3, tende cuidado, irmãos. Então é um alerta do autor de Hebreus com relação à incredulidade. Da mesma forma, esse alerta o Senhor Jesus nos faz essa noite. Há um tesouro na fé. Um tesouro, nós temos um privilégio, a fé, ela nos conecta a Deus. E sem ela é impossível nós agradá-lo. É impossível nós agradarmos a Deus. Então precisamos zelar, atentar, cuidar, para que não haja em nós perverso coração de incredulidade. Precisamos cuidar com esse tesouro, que é um tesouro eterno. Não é um tesouro em termos de bens, em termos de riqueza, não é algo tangível que nós podemos pegar, mas é algo espiritual e que tem valor eterno. Queria, em cada um dos tesouros, compartilhar com os irmãos aspectos bem práticos para que nós possamos identificar como, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, ao longo da nossa peregrinação desses últimos dias, como nós podemos manter esses tesouros e fazê-los render. Podemos abrir em Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Estamos vendo a respeito de um primeiro tesouro, que é a fé. Estou com uma versão um pouco diferente, que diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Cristo. Logo, está bem clara a importância da palavra no processo de nós obtermos fé. Agora, Judas 20, que vocês não precisam abrir, fala da importância do agir do Espírito Santo no processo de nós edificarmos a nossa fé. Nesse texto, diz que nós, orando no Espírito, edificamos a nossa fé. Vimos então que a obtenção da fé se dá através da palavra, ouvir a palavra e a palavra de Cristo, e a edificação da fé através do orar em línguas, assim nós estamos edificando a fé. E a partir desses dois exemplos, nós começamos a ver um trilho, um santo trilho que nos ajuda nessa jornada, que nos guarda e nos abençoa. Podemos abrir num texto que está em Mateus 22, 29. Palavras de Jesus. Jesus disse aos saduceus: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Ele disse que eles erravam, estavam errando, por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. E esse é um santo trilho com duas linhas que seguem juntas, onde uma confirma o que a outra diz, e esse trilho nos guarda. Nós vimos a respeito da importância da palavra para nós termos fé, e ao mesmo tempo do agir do Espírito Santo através do orar em línguas para que a nossa fé fosse edificada. Esse trilho, ele nos abençoa e nos guarda, nos ajuda nesse processo de nós mantermos o tesouro da fé. O ministério de Jesus, se nós observarmos, ele era muito baseado nesse trilho. Nós vemos as palavras de Jesus, as parábolas, os ensinos, as citações das Escrituras, e nós vemos o poder do Espírito Santo sendo manifestado através de Jesus com as curas, os sinais, os prodígios, palavra de conhecimento, de sabedoria, discernimento, o poder de Deus sendo manifesto. E na nossa vida como discípulos de Jesus não deve ser diferente. Nós devemos ser abundantes, ser plenos em ambos os lados desse trilho. Não, eu sou mais da palavra, eu gosto da palavra. Não, esse esquema do poder, de ser cheio do Espírito Santo, isso daí é para aquele irmão que ora em línguas bastante, aquele irmão, etc. Ah não, eu não sou tanto da palavra, eu tenho dificuldade no meditar, na leitura, etc, etc. Meu negócio é o fogo, né? Eu fico nisso. Então nós precisamos andar no meio do trilho, cheios, em plenitude, tanto da palavra como do poder de Deus. Ficou clara essa questão do trilho? Amém? Então, vamos avançando. Qual, então, é o primeiro tesouro? E através de qual trilho nós devemos andar? Da palavra e do poder do Espírito Santo. Amém. Existe um outro tesouro que o inimigo tem tentado roubar da noiva de Cristo. Satanás, como eu falei aqui no início, não está de brincadeira. Precisamos estar atentos. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o nosso amado Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? E o Deus que governa, como foi falado aqui, e que reina sobre todas as coisas, tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Então podemos confiar nessa vontade. Agora, com atenção aos ataques do inimigo, vigiando, esse segundo tesouro, eu creio que o ataque do inimigo ele tem sido indireto. É como se fosse aquele ataque pelo flanco. Não é um ataque, às vezes, frontal, escrachado, vamos dizer assim, né? Mas um ataque indireto, às vezes discreto, às vezes camuflado. Tu tá andando ali no meio da batalha, de repente tem um cara que tá atrás da moita, cheio daqueles galhos na cabeça que tu não tinha visto, né? Então te pegou de surpresa, tu não estava preparado. Então muita atenção nesse segundo tesouro, por favor, irmãos. Abrimos em 1 Coríntios 15, 19. Diz assim, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou ler de novo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O texto ele fala por si, mas é uma verdade que precisa ser bem renovada nesses últimos dias. A nossa esperança não pode estar limitada a essa vida. Isso precisa ser renovado e renovado e renovado na nossa mente. Esse é o segundo tesouro, a esperança. Não restrita ao que nós vemos, não restrita aos 70, 80, 90 anos que teremos e alguns mais. A nossa esperança está nos céus. Ao lermos a palavra, nós vemos que alguns dos discípulos, eles tinham expectativa que Jesus restaurasse o reino de Israel. Ou seja, possivelmente uma expectativa de dias melhores aqui na terra. Agora, Jesus tinha dito que o reino dele não era daqui. Ele pregava o reino de Deus, que é o governo de Deus no coração do homem, a fim de estabelecer a sua vontade. O reino de Deus, vou repetir, é o governo de Deus no coração do homem, a fim de estabelecer a sua vontade. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Quem é rei? Ele. Quem governa? Ele. Esse é o reino de Deus. Jesus mesmo falou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Comida, a gente não passa um dia sem esquecer de comer, né? A gente não passa, a gente pode esquecer de várias outras coisas, mas não termina o dia, ah, hoje eu esqueci de comer, né? Então, Jesus tinha essa comida, assim como às vezes nós desejamos um bom prato de alimento, isso é lícito, né? Desde que seja comido com moderação e não com glutonaria, havia em Jesus um alimento que era muito mais importante do que um alimento físico, era a vontade de Deus. E esse reino ele anunciava. Agora, hoje em dia, falando então da esperança, uma das estratégias do inimigo não é necessariamente destruir a esperança, mas sim mudar o foco dela. Tirar aonde nossos olhos deveriam estar. Aonde nós deveríamos depositar a nossa esperança. Ou seja, não é destruir com a tua esperança, mas é simplesmente que a tua cabeça deposite a tua esperança olhando para baixo e não olhando para cima. É algo sutil, ele não está te dizendo, não, não tem esperança. Não, ele está dizendo, tem esperança na sociedade. Tem esperança no governo. Tem esperança na política, nos dias melhores. E eu não estou aqui dizendo, Por favor, me entendam, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que o governo de Deus não possa beneficiar também a sociedade, a economia, a política. É óbvio, inclusive, que abençoa. Porque quando o reino de Deus é estabelecido em algum lugar, aquele que governa tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Então, de fato, abençoa se os irmãos começam a se reunir numa praça, começam a consagrar aquele local para o Senhor. Isso temos testemunho aqui em Porto Alegre. Aquela praça, daqui a pouco, tem uma empresa que escolhe aquela praça para revitalizar a praça. Depois, um projeto para as crianças, aquela praça escolhida. E a sociedade começa a ser abençoada. Mas não em função do que os homens estão fazendo, porque primeiro a igreja começou a tomar autoridade e tomar posse daquele lugar. Então há uma ordem, há um princípio, e o espiritual vem primeiro. A nossa esperança precisa estar nos céus, está em Jesus. É lá que nós devemos depositar a nossa esperança. A palavra fala que nós somos peregrinos, que a nossa pátria não é aqui, não é o Brasil. Talvez alguns não sabiam desse versículo, talvez tu seja o irmão que está iniciando a tua caminhada com o Senhor e tu tem lido as notícias a respeito de crise, tu tem lido as notícias a respeito do desemprego, etc, etc. Então para ti, meu irmão, que não conhecia essa verdade, uma boa notícia. A partir do momento que tu te torna filho de Deus, a tua pátria não é mais daqui. A nossa pátria, nós aguardamos a chegada nela. Amém? Ainda vamos chegar, já temos o ingresso para a subida e ainda vamos conhecê-lo. Vou compartilhar, ainda dentro da esperança, dois exemplos que falam a respeito da sociedade, que falam a respeito do evangelho do reino e que explicam essa primazia do agir de Deus. Podemos abrir em Lucas 18. Lucas capítulo 18, vamos ler dos versos 18 a 24. A história de um jovem que era rico. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Esse texto então fala de um jovem que era rico, que cumpria uma série de mandamentos, ou seja, ele era um bom religioso, tinha algumas coisas que precisavam ser feitas e isso ele estava fazendo. Num outro evangelho que também narra essa história, em Marcos 10:21, vocês não precisam abrir, Jesus está descrito que assim, Jesus fitando-o o amor, olhando o amor, e daí disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então, vem e segue-me. Tu imagina ontem, Ana e eu, esses dias, Ana e eu, estávamos conversando do olhar de Jesus. Tu imagina, esse texto fala que Jesus, fitando-o, o amou. O olhar de Jesus, um olhar que, ao mesmo tempo, tu cruza com aquele olhar e tu te sente, tu te arrepende, tu já vê o quão sujo, o quão pequeno tu és, já te enche de temor, ao mesmo tempo tu te sente amado. É um olhar quente, é um olhar que te abraça, que ao mesmo tempo te consola. Vai ser muito bom cruzar os olhos com Jesus quando a gente chegar no céu, mas o fato é que aquele jovem cruzou. E Jesus, olhando para ele, estabeleceu um preço que aquele jovem não quis pagar. Por quê? Ele não aceitou a ordem do Senhor Jesus. Inclusive, quando ele chega para falar com Jesus, ele chama Jesus de bom mestre, algo que o Dani, meu irmão, um dia abriu os olhos para reparar nisso, a forma como ele chegou a Jesus. Não foi chamando Jesus de Senhor, mas chamando de bom mestre. alguém que traz ensinos, alguém que tem sabedoria, talvez, alguém que ele estava considerando para ouvir um conselho, mas ele não chamou Jesus de Senhor. E quando Jesus dá uma direção para aquele homem, ele também não obedeceu. Nós lemos que ele se retirou triste, porque era riquíssimo. Então ele não ficou, vendeu o que tinha e depois seguiu Jesus. Não, ele se retirou triste, pois era riquíssimo. Avançamos no próximo capítulo, vamos ver a história de um outro homem. Não precisa nem virar a página, eu acho que deve estar nas mesmas partes aí na Bíblia de vocês. A história de Zaqueu, um publicano que também era rico. Lucas 19, versículos 1 a 9. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Vimos antes o exemplo do jovem rico que não recebeu a ordem do Senhor e que se retirou triste por ser riquíssimo. Agora vemos o exemplo de Zaqueu, um publicano também rico, a quem Jesus disse: desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. O que que ele fez? Desceu depressa e com alegria. Ele aceitou a ordem do Senhor, daquele que governa. Quando o Senhor disse: desce depressa, o que que Zaqueu fez? Desceu depressa. Ele recebeu a direção do Senhor Jesus. O detalhe aqui na comparação de Zaqueu e o jovem rico é que ambos, reparem isso, irmãos, ambos tinham condições financeiras de com seus recursos abençoarem a sociedade. Ambos eram ricos. É ou não é? Vemos a história de um jovem rico e de Zaqueu, um publicano que tinha lá os seus recursos e decidiu entregar metade do que ele tinha aos pobres, e se ele tinha roubado de alguém, ele ia restituir quatro vezes mais. Ou seja, os dois tinham recursos e poderiam distribuir a sua renda ou os valores que eles tinham em sua pertença aos pobres. Porém, quando olhamos para o jovem rico, o governo de Cristo não foi estabelecido no coração daquele homem. Logo, não houve distribuição de renda entre os pobres. Quando nós olhamos para Zaqueu, o governo de Cristo foi estabelecido no coração daquele homem. E por consequência, houve sim bênção para a sociedade. Os pobres, ali metade do que aquele homem tinha, virou da galera. Naquele dia, metade do que ele tinha foi dos pobres. Enquanto o outro, que era rico, se retirou triste. Qual que é a moral da comparação? É que o evangelho do reino é que transforma verdadeiramente a sociedade. Amém? Precisamos crer nisso. Precisamos renovar a nossa mente, porque muitas vezes, até mesmo dentro do povo de Deus, entram sutis enganos onde a transformação é pelo que a sociedade faz. E de novo, nós podemos fazer obras de misericórdia, diversas coisas que estão esclarecidas na palavra. Eu não estou falando contra isso, mas há uma primazia do governo de Deus sendo estabelecido. E o resto é consequência. O resto vem quando uma vida está sujeita ao governo de Cristo. Falávamos isso no carro ali com a Dona Maria. Quando a pessoa recebe Jesus, depois o resto é consequência. E vemos nesses dois exemplos homens que poderiam sim abençoar a sociedade, trazer mais igualdade de renda às suas localidades, só que um não recebeu Jesus como Senhor. E a sociedade saiu perdendo. E o outro recebeu Jesus como Senhor. E a sociedade foi abençoada. Então, independente de onde tu moras, onde tu estejas, Saiba que nós somos enviados para ser, fazer discípulos, pregar o evangelho do reino de Deus. Podemos fazer isso através do nosso trabalho, podemos fazer isso na parada do ônibus, podemos fazer isso dentro do ônibus, com os nossos colegas, com os nossos familiares, ou também em frente de trabalho, de misericórdia. Não é uma coisa só e nem só outra. Mas precisamos anunciar esse evangelho de um rei que governa. Se queremos, então, revolucionar a sociedade, queremos fazer a diferença como igreja, olhemos para o exemplo de Jesus. Ele marcou tanto a história que literalmente a dividiu entre antes dele e depois dele. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso exemplo. Se então, falo agora mais olhando para os jovens, né? O jovem, a palavra fala que o jovem é forte, que a palavra de Deus permanece nele, ele tem vencido o maligno. Se queremos fazer a diferença, temos um vigor, temos vontade, olhemos para Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, sigamos os seus passos. Se queremos impactar aqueles que nos cercam, amemos o Senhor Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se tu quer brilhar e glorificar a Deus, seja um homem ou uma mulher santa em meio ao mundo sujo e tu vai brilhar. Tu vai ser um ponto branco em meio do mundo preto. Tu não vai ter que fazer esforço. E isso acontece. Tu vai chegar no teu ambiente de trabalho e o ambiente vai mudar. Tu vai chegar na tua faculdade e as pessoas vão te perguntar o que tu tem, que tu é diferente. Sejam como Jesus. Busquemos ter Ele como nosso modelo, ter Ele como a nossa referência. Não há outro exemplo. Não há outro padrão. Ele é o padrão. Amém? Colossenses 1:5, podemos abrir. Diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Esse texto, ele reforça que a nossa esperança não deve estar na terra, deve estar nos céus. Então, acho que esse aspecto de que a nossa esperança tem que estar nos céus e não na terra, está claro? Amém? Então, avançamos. Agora, eu queria compartilhar com os irmãos, para nós entendermos alguns dos porquês, dos motivos que levam muitas vezes os crentes a não terem esperança em Deus, a não terem esperança nos céus. Vocês não precisam abrir, mas o texto de Romanos 5, 4 e 5 diz assim: também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Por favor, irmãos, prestem bem atenção, acompanhem comigo o raciocínio dessa parte. Estamos falando da esperança, que é o segundo tesouro. Falamos inicialmente do amor. Então, vemos nesse texto de Romanos que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ela nos conduz a esperança. Isso é um processo, aqui está falando de etapas, né? Tribulação, tu persevera na tribulação, tu adquire experiência, e daí depois essa experiência te conduz a ter esperança. Estamos falando de novo, esperança, o segundo tesouro. Nesse processo, nessas etapas, mais talvez para o nosso contexto aqui do Ocidente, a nossa dificuldade começa na largada, no princípio. Porque de modo geral, a igreja não quer sofrer. De modo geral, né, há uma aversão, vamos dizer assim, à tribulação, que é o primeiro passo citado aqui em Romanos. Tem aquele slogan, né, pare de sofrer. Então, a gente, de modo geral, estou trazendo aqui mais para o Ocidente, né, não a gente, mas há um desafio com relação a uma aversão à tribulação. Mas a tribulação faz parte do processo. E nós precisamos passar por ela com perseverança. E uma vez que nós perseveramos, não simplesmente estamos aqui no início da tribulação e já estamos querendo pular fora, né? Tu vai deixar de passar por esse processo. Nós vivemos num mundo cujo sistema é maligno e imediatista. Ou seja, nós temos à nossa disposição drive-thru, nós temos à nossa disposição restaurantes fast food, nós clicamos no nosso celular e fazemos rapidamente um download, não é algo que precisa ser demorado, muitas vezes. Ou seja, há todo um trabalho que gera uma geração imediatista, onde tudo precisa ser para ontem, inclusive a resposta da oração. Ah, mas eu estou aqui nesse deserto, liga para o discipulador, né? Ah, estou com um deserto, com um problema, uma situação aqui, eu já orei 3 vezes, o negócio não passa. Desde quando? Ah, desde hoje de manhã. Então persevera, irmão, persevera em oração. O Noé ficou 100 anos construindo a arca sem ter chovido, então persevera, toca o baile, né? Então continua, continua. Nós temos, né, eu digo nós, me incluo, porque todos nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas nós precisamos atentar para não entrarmos nesse ritmo imediatista, mesmo como igreja, precisamos vigiar. Então a tribulação, esse ponto de partida, faz parte. Precisamos passar por ela com perseverança. Uma vez que nós perseveramos até o tempo de Deus, não é o nosso tempo, Ele que sabe todas as coisas, Ele é o Senhor sobre o tempo, inclusive um dia, se é que dá para chamar assim, Deus estabeleceu o tempo, né? Então Ele não está preso no tempo, a gente que está. Então no tempo de Deus, essa tribulação vai chegar ao fim, glória a Deus. Vai chegar. E daí, quando esse dia chegar, tu adquiriu uma experiência com o teu Deus. E isso ninguém vai tirar. Quando tu adquiriu uma experiência com o teu Deus, as pessoas podem dizer o que quiserem. Tu sabe o que tu viveu com Ele. Tu sabe que o teu Redentor vive. Amém? Então, tu adquiriu uma experiência, e daí no futuro, tu pode trazer à memória aquilo que te dá esperança. Como fala em Lamentações 3:21. É importante nós passarmos por cada uma dessas etapas, vencermos a tribulação com o Senhor, não é no nosso braço, não é no muque, é com o Senhor, é Ele nos conduzindo, é a graça dEle que nos basta, mas nós perseveramos, decidimos. Estou contigo, Senhor, está difícil, mas eu estou contigo. Eu estou em luta, estou no deserto, mas os meus olhos estão em Ti. E daí nós avançamos, adquirimos experiência e, por consequência, esperança. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Vocês não precisam abrir aqui, mas eu creio que a maioria conhece a história de Davi e Golias. Quem não conhece? Amém, todos conhecem. Então eu vou falar um só, meu plano é falar um só versículo aqui. Davi já tinha experiências com o Senhor. Então quando ele chegou frente àquele gigante, um cara grande que ninguém queria enfrentar, Davi chega sendo... Né, ele chega, o rei dá a armadura, o negócio é pesado, ele tira aquele negócio pesado, né, ele foi com a funda lá, e vamos que vamos, e ele não chegou tendo ali a primeira experiência dele. O que, que ele diz em 1 Samuel 17:37? Lemos que ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Vemos que Davi já tinha passado como pastor de ovelhas em coisas que provavelmente ninguém tinha visto. Davi era um cara que estava lá pastoreando o rebanho, né? O cara estava de canto, literalmente, tanto que quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir os filhos, Jessé chama, né, a galera, né, não é esse, não é esse, não é esse, falta alguém, ah, tem o Davi, mas o Davi está lá no campo, deixa, chama, vem Davi. Davi é o cara que não estava ali nem na relação dos cotados à realeza. Né, esse era o Davi, ele estava lá, mas enquanto os outros estavam dentro de casa ali junto com Jessé naquele momento, Davi estava dando literalmente a vida pelas ovelhas. Né? E o Senhor já tinha livrado das mãos do leão, das mãos do urso, ou seja, passou por maus momentos, mas adquiriu experiência com o Senhor. E adquiriu uma outra experiência com o Senhor. E ele chegou e agora não era mais bicho, mas era um cara grande. Mas o Deus era o mesmo e ele tinha essas experiências com Deus. Então ele podia crer, ele confiava e nessa esperança ele foi. E nessa esperança o Senhor foi glorificado. Conhecemos o desfecho da história. A nossa vida é a mesma coisa. Às vezes nós, como discípulos de Jesus, estamos num deserto, numa situação que para nós talvez nem seja grande para os outros, mas às vezes para nós é grande ou no nosso coração, na nossa alma, ou até mesmo no nosso físico. Então, às vezes, estamos num deserto e naquele momento nós devemos lembrar das experiências que já tivemos com o Senhor, onde na tribulação perseveramos e o Senhor nos deu vitória. E ao lembrarmos disso, lembramos e temos esperança de que o Deus que já nos deu vitória vai nos dar novamente. É o mesmo Deus, nele não há sombra de mudança ou de variação. Então, se ele te ajudou antes, ele vai te ajudar de novo, ele vai te guardar de novo. Persevera, segue firme com o Senhor até que ele vai trazer o livramento e vai virar essa página, vai te tirar desse deserto no tempo dele. Amém? Falando de esperança, né? Então, resumindo, precisamos passar pela tribulação com perseverança, adquirindo experiências que nos dão esperança. Agora, um aspecto prático, como nós mantemos a esperança? Colossenses 1:27 diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Logo, a única esperança é se ele viver, certo? Podemos abrir Gálatas 2:20. O testemunho de Paulo a respeito do viver de Cristo dentro dele. Vimos a respeito da fé, agora estamos mergulhando na esperança e como nós mantemos a esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Gálatas 2:20 diz, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se a nossa esperança é Cristo em nós, como Cristo pode viver em nós? Ele mesmo responde em João 6:57, dizendo, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Novamente nós vemos o trilho da palavra, nós nos alimentarmos do Senhor, daquilo que ele já nos disse, das suas palavras que não passarão um dia. Os céus que nós vemos, uns dias azuis, outros dias nublados, outros dias com chuva, um dia esses céus passarão. A terra que pisamos também passará, mas as palavras do Senhor, elas continuam, elas permanecem. Precisamos nos alimentar dessas palavras para que ele viva através de nós. Então, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E se Cristo vive em nós, aí sim há esperança da glória. Romanos 15:13, vocês não precisam abrir, mas diz assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Novamente, o trilho que nós vimos falando. Ricos da esperança no poder do Espírito Santo. Então, assim como para a fé nós precisávamos da palavra e do poder do Espírito Santo em nós, também para nós mantermos a esperança, precisamos nos encher da palavra e do agir, do poder do Espírito Santo em nós. Quais então foram os tesouros que falamos até agora? E temos um trilho que nos guarda, nos abençoa e vai nos ajudar até o final, que tem duas partes, a palavra e o poder do Espírito Santo. Amém? Vamos para o último tesouro. Mateus 24:12. Jesus também falando sobre os últimos dias, nesse contexto, nos alertou. Mateus 24:12. Um alerta de Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, a multiplicação da iniquidade, ela impacta o amor, que é o terceiro tesouro. Ainda bem que o texto continua dizendo, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Graças a Deus que tem essa continuidade no texto, precisamos de novo de perseverança. Até o fim, seremos salvos. Então, falando de amor, esse terceiro tesouro, é importante nós sabermos que amar a Deus é obedecê-lo. Jesus diz em João 14:23, aquele que me ama guardará a minha palavra. Essa descrição não fala de sentimento, e sim de algo prático, de obediência. Não está falando aquele que me ama terá um desejo ardente, íntimo, profundo e constante de... Não, ele está falando, guardará minha palavra. Ela não é prático. Ela não é algo objetivo, algo que nós podemos fazer. Esse é o amor que Jesus está nos pedindo. Amar o Senhor, obedecê-lo. Além disso, nós devemos saber que precisamos amar primeiro a Deus e depois aos homens. E esse princípio ele é esclarecido em Marcos 12. Vocês podem abrir, por favor, Marcos 12, versículos 30 a 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. No versículo anterior ao 30, ele diz que o principal mandamento era amar a Deus. E o segundo, amar os homens. Aí, uma ordem, ela não é. Todos nós sabemos, primeiro vem o primeiro, segundo vem o segundo. Então precisamos, nesse amor, nessa obediência, amar primeiro a Deus. E depois vem o amor aos homens. E aí tem um aspecto muito prático que nós também precisamos atentar a algo que vira e mexe, tenta, se é que já não fica enredado, que é o humanismo. Aquilo que coloca o homem no centro, que já tem sido anunciado na fundamentação, a diferença, por exemplo, entre o evangelho do reino e o evangelho humanista. Mas quero aqui recapitular nesse contexto do amor. Se amar a Deus é obedecê-lo, e isso vem em primeiro lugar, nós devemos rejeitar tudo que coloca o homem em primeiro lugar. Tudo que coloca a vontade do homem como principal. A vontade de Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Sempre como forma principal das nossas vidas. Esse é o exemplo de Jesus que nós vemos em João 4,34, da comida que já foi citada. Essa era a vida dele, era fazer a vontade de Deus. Ele é o nosso exemplo. Então precisamos rejeitar todo o humanismo e respeito humano que muitas vezes pode impedir de nós obedecermos a Deus em função de um engano que nos diz que estamos amando o próximo ou os homens. Então, vou dar um exemplo bem do nosso dia a dia. Aqui, tu está no encontro, o Espírito Santo fala contigo. Vai e chega no Jonathan e diz para ele que ele precisa se arrepender e tal sentindo. E daí tu, pá, não, mas o Jonathan é meu amigo. É como se o Jonathan, pá, a gente diz, o quê? Não, acho que eu vou ficar aqui, acho que isso é coisa minha. Ou o Espírito Santo te fala para um diácono, para um presbítero, pá, daí tu já fica, né, nossa, mas... Já fica cheio de respeito humano. Mas e se Deus está te mandando? Por favor, olha, pelo menos com relação a mim, eu quero dizer, façam. Por favor, isso é amor. A palavra fala que a Jesus, né, é um caminho. Né? Não é vários, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então todos nós estamos seguindo no mesmo caminho. Se tu vê o teu irmão pecar, ou seja, ele está desviando esse caminho, e tu não fala nada, tu não está amando ele. Tu está te omitindo de amá-lo. Isso é sério, irmãos. Porque isso tem um custo. Isso tem um custo porque o humanismo é tão grande, é tão forte e tão mascarado que isso acaba tendo um custo, muitas vezes, dentro da igreja. Mas eu quero animar os irmãos que vale a pena. Porque o nosso Senhor é Deus, não é homem algum. Nós amamos os irmãos e devemos amá-los. Nós devemos honrar as nossas autoridades aqui. Devemos andar em submissão uns para com os outros, mas nesse amor prático, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Ah, não, mas eu vou chegar no discipulador dele. A palavra fala isso? Não, a palavra diz, vai até ele. Estamos aqui para obedecer o que Jesus disse, amém? Ninguém aqui está, a gente está por obedecer o que o Senhor falou, devemos estar. Então é isso que Jesus disse, vamos levar a sério o que aquele que governa disse. Ele deu uma orientação, precisamos cumprir. Ah não, mas aquele irmão, bah, Senhor, não tinha um que é mais brother meu, não tinha um mais chegado, não tinha um discípulo meu para poder chegar. Não, aquele irmão, Senhor, bah, como é que ele vai me olhar depois? como é que ele vai te olhar? É uma situação dele com Deus. Ele não deve te olhar segundo os olhos da carne. Sua palavra também diz. Também tem orientação nesse sentido. Mas eu quero animar os irmãos. Cheguem com um coração humilde, considerando esse irmão superior a ti. Chega te colocando em humildade, em amor. Ora, Senhor, dá meu coração daquele irmão. Eu vi ele errando e eu amo ele, por isso eu sei que eu devo falar com ele. Eu sei que eu devo amá-lo de forma prática. Nós temos um caminho só, Senhor, e eu estou vendo que ele está se desviando. Eu não posso calar. Eu não posso deixar ele desviar do caminho. Eu preciso amá-lo, mas me dá graça, Senhor. Tempera, Senhor, as minhas palavras com sal, que caia numa boa terra, que eu possa ganhar o meu irmão e não perdê-lo. E vai. Depois de orar isso, vai. O Senhor vai te conduzir. Olha, eu quero animar os irmãos. Tu vai ganhar o teu irmão. Amém? Tu vai ganhar o teu irmão. Pode ter certeza. Se for irmão, tu vai ganhar o teu irmão. Tá? Porque daí a gente entra numa outra história. Mas vamos lá, vamos avançar. Amém. Temos que ter coração de ovelha. A ovelha é muda, né? Então a gente vai indo, né? Agora se tu chegar, talvez não seja ovelha. Mas daí tu não te surpreende, né? Então, não é que o princípio está falhando, não. A questão é bom nascimento, é outro aspecto. Falando do amor, estamos falando coisas bem práticas a respeito do amor. Amar a Deus e obedecê-lo e amá-lo acima de todas as coisas, dizendo não ao humanismo. Agora vamos ver aspectos práticos de como manter o amor. Vimos a relação direta que Jesus disse, aquele que me ama, se me amais, né, guardarás as minhas palavras. Aquele que me ama, perdão, guardará a minha palavra. E João 14, 15, Jesus disse também, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, novamente, nessa parte prática, vemos o trilho. Já falamos da fé, da esperança, estamos falando do amor, e esse santo precioso trilho que nos ajuda ao longo da nossa caminhada. É algo simples. A palavra, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, aquilo que Ele nos disse. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E nós sabemos que os mandamentos de Deus não são penosos. É um Deus que tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Como é que vai ser penoso? Ele sabe o que é melhor para nossas vidas numa perspectiva eterna. Ele sabe o que é melhor. Confia nele. Precisamos guardar os seus mandamentos. Agora, se amar a Deus é obedecê-lo, eu preciso saber o que ele me pede, certo? Se amar a Deus é obedecê-lo, eu preciso saber o que ele me pede. E daí vem o conhecer a palavra, o meditar na palavra, o catequizar, memorizar, decorar a palavra. E isso os salmos confirmam. Podemos abrir juntos. Salmo 119, 10 e 11. Vocês leem aí, eu leio na folhinha aqui. Salmo 119, 10 e 11. Esse é um salmo que fala bastante da palavra, dos mandamentos do Senhor. É muito precioso. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quantas vezes aqui está falando de coração, né? De todo o coração te busquei. Fala dos mandamentos, de guardar no coração as tuas palavras. Retrocedemos um pouco e vamos para Salmos 48, um salmo de Davi. Davi diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. A lei do Senhor lá dentro. Então, quando tu está andando e tu te depara com uma situação, tu sabe o que o Senhor quer que tu faça. Porque tu conhece a vontade dele. Tu meditou nas palavras dele. Tu escondeu no teu coração a lei dele para não pecar contra ele. É algo extremamente prático. E eu queria dar um exemplo aqui e Deus é soberano, eu já tinha aqui no esboço um exemplo, e daí eu olhei aqui no espacinho aqui que fica pro copo, achei tipo um alfinete, que vai, e depois vocês me avisam, não vou destruir o alfinete, mas é exatamente o exemplo que eu tinha pensado recentemente a respeito da catequese. Como é que tu pega um prego e crava na parede? Tu chega bem pertinho da parede e encosta? Não, tu bota ali e martela, 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 até que ele entre. E ali ele fique. É da mesma forma com a palavra. Não adianta tu dar, chegar pertinho, encostar e puf, cair. Tu precisa meditar, tu precisa catequizar, tu precisa repetir, repetir, martelar, martelar, até que isso entre e dentro do nosso coração fique. E daí quando andando pela rua tu te deparar com uma situação, a lei de Deus habita ricamente dentro de ti. E tu sabe o que fazer, tu sabe como obedecer ao teu Deus e assim tu tá o amando. É algo extremamente prático. O exemplo do trânsito, por exemplo. Fazemos uma série de aulas teóricas antes de ir para as aulas práticas. Essa é a lógica. Nas aulas teóricas tem aquele manualzinho lá com um monte de placa, né? Um monte de tipo. A gente vai aprendendo, depois na aula prática algumas a gente vê mais. Tem algumas que são mais raras da gente ver. Mas quando tu conhece o significado daquela placa, quando tu te depara com ela, opa, isso eu já aprendi. Isso é conversão à direita. Isso é DA preferência, isso é proibido estacionar. Eu conheço essa placa, eu sei como obedecer à instrução dela. Com o Senhor a mesma coisa, precisamos conhecer a vontade de Deus, termos ela habitando ricamente dentro de nós, guardar as palavras do Senhor para não pecar contra Ele. Amém, irmãos? Além desse aspecto da palavra, tem outro aspecto bem prático com relação ao amor e como nós podemos manter o amor, e também é a respeito do trilho que nós temos falado. Gálatas fala a respeito do fruto do Espírito e o primeiro da lista é o amor. Então, de novo, para mantermos o amor, além da palavra, conhecermos a palavra, o fruto do Espírito em nós é o amor. Efésios 5 fala para nós nos enchermos do Espírito, no qual não há dissolução. E diz uma série de coisas de como nós podemos fazer isso, algo bem prático. Caso os irmãos se sintam desafiados nesse sentido, abram Efésios 5, leiam ali esse trecho. Tem várias coisas bem práticas que cooperam para nós nos enchermos do Espírito. E uma vez cheios do Espírito Santo, o que, que acontece com um copo cheio? Chega um copo cheio, tu esbarra com um copo cheio, ele transborda. Tu cheio do Espírito Santo, quando chegar alguém esbarrou em ti no ônibus, o que, que vai transbordar? Mansidão, longanimidade, amém, benignidade, bondade, por favor, me esbarra desse lado aqui também, né? A gente fala, né? Dá a face, né? Então no ônibus talvez possa ser diferente, tô brincando. Mas nas diferentes coisas da nossa vida, coisas pequenas, coisas que às vezes tu tá desatento, tu tá ali concentrado numa coisa e de repente, pá, algo que tu não gosta. Qual que é a tua reação? O que, que vai transbordar desse copo quando ele for apertado? Se estamos cheios do Espírito Santo, vai sair fruto do Espírito Santo. Então, da mesma forma como os outros tesouros, fé e esperança no amor também, o trilho da palavra e do poder do Espírito Santo se aplica para nós podermos manter esse tesouro. Então, irmãos, nós vimos os três tesouros que tinha para compartilhar nessa noite. E queria animar os irmãos a repetirem bem alto quais foram os três tesouros. E nós vimos também um trilho que serve para cada um dos tesouros e nos ajuda ao longo da caminhada, que é baseado em duas coisas. Amém. A palavra e o poder do Espírito Santo. Viram a importância da catequese? Viram a importância da repetição? Eu estou falando há alguns minutos aqui. Talvez hoje ou amanhã tu ainda lembre de algumas coisas, talvez de algum exemplo que eu derrubei água aqui na frente, que eu achei um alfinete ou alguma coisa que o Senhor ministrou, isso Deus o sabe. Só que daqui a um mês, talvez tu lembre da fé, da esperança e do amor. E de que existe um trilho baseado na palavra e no poder do Espírito Santo que nos ajuda. Sobre o que foi o encontro ontem? Olha, bah, foi um monte de coisa, teve uns exemplos, mas eu lembro que foi sobre a fé, a esperança e o amor. E sobre um trilho que me ajuda ao longo do caminho. Irmãos, é muito importante a catequese, irmãos. Catequese, essa repetição das verdades de Deus. Isso é segurança. Podemos abrir em Filipenses 3:1. Vamos abrir Filipenses 3:1. Vamos ver o que Paulo fala a respeito disso que eu estou falando. Vou ler só um trecho ali que ele diz: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, se o Senhor traz um servo de Deus aqui no próximo culto para repetir as mesmas coisas, antes de pensar, bah, eu já ouvi, pensa, isso é segurança para mim. A palavra do Senhor está sendo martelada no meu coração e ela ali vai ficar. E quando eu não estiver junto, nós estivemos em dias de piores perseguições, aquele depósito, ninguém me tira. Quando a gente não tiver, talvez, internet para acessar ali a pregação do próximo culto, tu não precisa, tu já tem aquele depósito bem guardado dentro de ti. É muito importante, eu quero animar os irmãos, e aí o Senhor vai conduzir o como, mas a importância de nós repetirmos, catequizarmos, decorarmos a palavra do Senhor. Irmãos, existem vários textos que confirmam esses três tesouros, a gente não vai abrir eles aqui, mas para quem estiver tomando nota ou tenha curiosidade, saber que eu não estou inventando um trio de tesouros, pode abrir em Colossenses 1, de 3 a 5, ver o apóstolo Paulo falando para a igreja em Colossos, também em 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 5, em ambos os textos, quando vocês compararem, vocês vão ver o apóstolo dando graças nas suas orações pela fé, a esperança e o amor que aqueles irmãos tinham. Então, quando tu ora pelo teu filho, né, tu tá, que bom que meu filho ele está perseverando nos caminhos do Senhor. Que alegria que ele ama o Senhor. Tu começa a agradecer o Senhor por coisas boas que ele tem. O apóstolo Paulo, como um pai espiritual, estava agradecendo porque aqueles irmãos tinham fé, esperança e amor, e haviam recebido um evangelho. Da mesma forma, o capítulo 3 de 1 Coríntios, no seu versículo 13, também cita esses três tesouros, dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Irmãos, meu objetivo aqui não é trazer uma palavra que gere medo dos irmãos. Eu tenho três tesouros que eu preciso guardar, o inimigo está ao redor como um leão que ruge, daqui a pouco ele quer me roubar. Não é para trazer medo. Pelo contrário, nós não devemos esconder os tesouros, mas fazê-los render, sabendo que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós devemos fazê-los render através desse trilho que vimos, algo prático, a palavra e o poder do Espírito Santo agindo em nós. Também é uma palavra de ânimo, irmãos, eu quero dar, e de encorajamento. Para nós, como igreja, nós somos soldados que fomos arregimentados e não devemos nos envolver com negócios dessa vida, no sentido de não colocar neles e nessa vida o nosso coração. Não quer dizer que tu não possa ter o teu negócio, né, o teu trabalho, o teu empreendimento, não é isso. Mas o teu coração está no Senhor, somos soldados dele e ele é o nosso general. Então, podemos e devemos nos unir e juntos marchar, não como guerreiros que estão simplesmente aguentando esses últimos dias e eu estou guardando meus três tesouros, está difícil, mas estou mantendo. Não, juntos nos unimos e avançamos, marchamos juntos, não sozinhos. Esses últimos dias, a minha visão é como se tivéssemos, fôssemos um batalhão, né, fôssemos um batalhão, aqueles que estão com os escudos, tipo dos romanos, sabe? Estão numa estrada, meio de chão, com os seus escudos, marchando, e vem uma enxurrada de água. Não é pouca água, aquela água que se tu tá sozinho, tu vai. A única forma de te manter é juntos. Tu pega no braço do cara do lado, tu pega no braço do cara do outro lado, tem o seu escudo e aguenta, juntos, igreja. Não separado, o cara que vai para longe, a água leva. Vivemos dias maus. Agora, o Senhor não nos chama simplesmente para ficar aguentando aqui. Está difícil, volta logo, Senhor, estamos aqui. O Senhor nos chama para avançarmos com o seu reino. E a única forma, se o Jonathan está aqui, mesmo que está junto, estou junto com o meu companheiro ali, né, de um lado, estou com a Hannah do outro. Estamos aqui junto. Daí eu quero avançar e eu vou, não consigo. Mas nós, se marchamos juntos, conseguimos e damos um outro passo e vamos avançando rumo ao alvo. Nós não somos dos que retrocedem, fala Hebreus. Amém? Devemos ser esses guerreiros valentes que estão dispostos a viver totalmente para o Senhor e, se preciso, morrer por Ele em Porto Alegre. Por que que só precisa estar disposto quem vai morrer, quem vai para um lugar, né? Vai para a África, vai para algum lugar. A nossa entrega ao Senhor deve ser do mesmo calibre em Porto Alegre. O Senhor precisa de homens e mulheres que decidam viver dessa forma para Ele aqui. Amém? Oramos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu é quem efetua tanto o querer como o realizar, Senhor. Reconhecemos e lembramos, Senhor, da verdade de que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. E juntos reconhecemos a nossa total dependência, Senhor, a nossa total incapacidade, pequenez, Senhor, mas sabemos que Tu em nós é a esperança da glória, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, pela tua obra, Senhor, e pela tua fidelidade, Senhor, porque tu vai completá-la, Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu edificaria a tua igreja, Senhor, e tu tens o feito, Senhor. E nós queremos cooperar como pedras vivas dessa edificação, Senhor, bem firmada, Senhor, bem ajustada, Senhor, junto com os nossos companheiros, os nossos exploradores, submissos aos nossos pastores, Senhor. Vivendo debaixo de submissão ao nosso bom pastor, que és tu também, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Senhor, clamando, Senhor, como igreja queremos avançar, Senhor, queremos marchar juntos, Senhor, e nesse momento marchamos de joelhos em oração, Senhor, clamando pela tua vontade sendo estabelecida nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.